Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itatí, Rio Grande do Sul. Roteiro da sessão ordinária, 4 de dezembro de 2023. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberto a presente sessão e peço ao vereador Osmar Bruxo da Rocha que faça a leitura no versículo da Bíblia.
Eu vou ler, está em Salmo. Deus, o Rei do Universo. O Senhor Deus é Rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. O Senhor, o teu trono, está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. O Senhor Deus, o mar profundo, levanta sua voz, o mar ergue sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança e o teu tempo é santo para sempre. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário Jairo Roberto Torres de Bittencourt que faça a leitura da ata do dia 27 de 11 de 2023, da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Edson Mário Lopes, secretário Jairo Roberto Torres de Bittencourt, ata de número 39 de 2023. Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2023, reuniram-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Jorge Triste, Nestor Valnei Becker, Edson Magos Lopes, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Paulo Meira Carconchisque, Reginaldo de Oliveira Quineves, Carlos Renato Leal Neubert e Silvano Cássio de Borba. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarado aberto a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Nestor Valnei Becker. A ata do dia 20 de 11 de 2023, sessão ordinária, foi aprovada por unanimidade. Expediente: o ofício da rifa beneficente, passando-se para as líderes de bancada. Nenhum líder usou do espaço. No regime de urgência, não houve nada. Então passou-se para a ordem do dia. Não houve projetos a serem votados. Explicações pessoais: vereadores que usaram do espaço foram Nestor Valnei Becker, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Jorge Trich e Reginaldo de Oliveira Quineves. E não havendo mais nenhum vereador a usar da palavra, o presidente declara encerrada a sessão, do que para constar foi lavrada e digitada a ata e eu, secretária, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Eu boto a ata número 39/2023 em discussão. Nenhum vereador para discutir, bota em votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Foi aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário Jairo Roberto Torres de Bittencourt que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Ofício de número 271 de 2023. Itati, 1º de dezembro de 2023. Senhor Presidente, há para nos cumprimentar Vossa Senhoria e, na oportunidade, encaminhar para apreciação e votação o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024 para o município de Itati, sendo que se apresentava para o momento. Atenciosamente, Floriver, prefeito municipal. 1 de dezembro de 2023. Justificativa. Mensagem de encaminhamento da Lua para 2024. Excelentíssimos senhores, vereadores da Câmara do Município de Itati, Rio Grande do Sul, encaminho a apreciação da vossa excelência o projeto de lei anexo que dispõe sobre a estimativa de receita e fixação da despesa do município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei compreende os orçamentos fiscais e da Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei Federal de número 4.320, de 64, com a Lei Complementar de número 101 e com a Lei Municipal de número 1586, de 2023, de 8 de novembro de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, incluindo a consonância com os seus anexos de metas fiscais e de metas e prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constante na Lei de número 1472 de 2021, de 19 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município 2022 a 2025. O projeto de lei que ora apresento visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento dessas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente para essa evidência, evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de seus serviços públicos municipais e a execução dos investimentos em andamento. Além disso, a elaboração desse projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo e a legislação vigente. Orçamento municipal. O orçamento municipal de lei de Itati, o exercício de 2024, estima a receita fixa à despesa em R$ 27.300.000, distribuídas entre os seguintes unidades gestoras: Poder Legislativo, 1.200.000; Poder Executivo, 26.100.000; total, 27.300.000. Este instrumento de planejamento, que mostra a origem e a aplicação dos recursos de cada uma das unidades gestoras da administração municipal de Itati para o exercício 2024, foi elaborado com base no que dispõe a Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar 101 de 2000, portarias editadas pelo Governo Federal através dos Ministérios competentes e informidades com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, para a determinação do volume de recursos de cada uma das unidades gestoras da administração municipal irá dispor em 2024. Levamos em consideração a evolução da receita nos dois últimos exercícios, o comportamento da arrecadação no exercício de 2023, as perspectivas de crescimento da economia e os índices de inflação vigentes. As despesas foram fixadas levando-se em consideração as prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O volume de recursos estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias previstos para 2024. A evolução dos custos de manutenção de cada um dos órgãos e setores de administração. A geração de despesas oriundas da criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental. A inflação projetada para 2024, medida pela variação do IPCA, o custo unitário das diversas metas priorizadas para 2024, conforme estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, secretário, pela leitura do expediente. Cumprimento os colegas vereadores, a secretária Adriana, o Juliano da TV Web e o nosso amigo Romildo da Tenda da Bananeira nos assistindo, e o meu pai, Pedro, e o seu Gilmar, daqui de Itati. Cumprimento o pastor Zeca, nosso secretário da Agricultura Moisés e o nosso secretário Cid, aqui presente na assistência. Agora passo para o líder de bancada por 20 minutos. Nenhum líder. Com a palavra, o líder do PDT, Jairo.
Senhor presidente, passou a permissão cumprimentar meus colegas vereadores, Adriana, nossa secretária, ao Julián, pastor Zeca, nosso secretário, seu Leonídio, agora secretário, a gente sempre chama de pastor, mas uma vez pastor, sempre pastor, né, pastor? É com carinho. Ao nosso secretário da Agricultura, Moisés Triste, e ao nosso secretário Cid também, da Secretaria de Urbanização. Hoje eu queria, primeiramente, agradecer ao vereador Osmar pelo seu retorno, que na última sessão era para ter lhe mandado um recado e acabei esquecendo de pedir para o meu presidente, que o senhor sempre fez falta aqui, vereador. Isso aqui é uma família, a gente sempre trabalha nisso. Então, um bom retorno à casa aí e que a sua saúde continue forte, que nem uma rocha, que nem o teu nome. Também hoje vim aqui para falar do nosso futebol, que ontem tivemos a semifinal, onde saiu Vilinha, Costa do Morro, classificado para a grande final do nosso município agora, domingo que vem. Quero aqui parabenizar cada time que participou do campeonato, em especial aos quatro finalistas, onde ontem dois foram para casa, e agora só resta saber se vai ser Vilinha ou Costa do Morro. Campeonato do seu Lindomar, que ainda é meu parente, e eu acho que foi uma das iniciativas mais bacanas que a gente pôde fazer, foi homenagear essas pessoas que são, digamos assim, nossos mestres do futebol, né? Nossos esteis, que eles estavam sempre à beira do campo, hoje é nós, amanhã nossos filhos, nossos netos. Então a minha homenagem aqui vai hoje, eu acho que a Costa do Morro merece muito, tanto quanto a Vilinha, mas como o campeonato se trata, Lindomar Torres, que é um cidadão da Costa do Morro, eu acho que Deus encaminha as coisas assim como encaminhou aquela vez que foi o Vilinha. O falecido Juarez era meu cunhado e o Vilinha foi campeão. Eu não tenho lembrança da taça do teu irmão, Jorge, quem foi o campeão ali, mas eu acho que foi o Caixa, né? Não, o Caixa não foi o municipal, né? É. Mas enfim, está de parabéns a Costa do Morro e o Vilinha, que chegaram a essa grande final aí. E também está de parabéns a família do seu Lindomar Torres, né, que a gente sabe que a gente dá, que gosta do esporte, e estamos fazendo essa grande homenagem para o seu Lindomar. Hoje eu não poderia deixar de falar do nosso Pedal da Grota, o maior evento que tem dentro do nosso município no dia de hoje. Eu sei que temos cavalgada, temos futebol, mas eu nunca vi aquela avenida nos dois últimos pedais que foi feito, com tanto carro e tanta gente de fora. Foi um dos pedais mais, e nas redes sociais é só as pessoas elogiando. E aqui quero agradecer à Prefeitura Municipal, a todos os secretários, que eu sei que cada um se doou um pouquinho, um para montar um bonão, outro para mandar uma máquina para arrumar um ponto de apoio, uma estrada que estava ruim. Nosso pastor, eu vi ele, nosso secretário, fez todo o trajeto do passeio, praticamente filmando. Muito bacana aquilo ali, pastor. Isso é um exemplo da sua vitalidade e do que o senhor gosta realmente do esporte. Então, ficou marcado aquilo ali para mim, o senhor correndo atrás de ciclistas ali, fazendo o que o senhor gosta. Eu tenho que agradecer muito também aos pedaleiros da trilha do Vale do Guará, pedaleiros do Guará, que nos deram o suporte, aonde eles foram com as motos atrás, dando suporte, aonde eles emprestaram o galpão deles para que o evento acontecesse da forma que aconteceu. Vocês não têm noção da grandeza que é um evento desse aí. Isso vem gente de tudo que é lugar. Tem uma história de uma menina que quebrou a bicicleta lá em cima, não sei se furou o pneu, o que aconteceu. E aí os motoqueiros do Guará trouxeram a bicicleta dela. E daí ela veio de carona no Fiat Uno. E daí ela disse, olha, pois eu furei o pneu da minha bicicleta para ser uma privilegiada. E daí veio dentro do carro. E ali o motorista do carro dizia, ó, lá é o Arroio do Sal, lá é tal lugar. Ela estava lá na Chapada do Vagalume. A visão que temos. E ela disse, olha, eu furei o pneu da minha bicicleta e agradeço, porque só assim eu tive um guia turístico que me disse onde é que era a localização. Então, o quanto isso motiva a gente. E a gente fica feliz. Porque todo mundo que se envolveu nesse pedal, só os que foram, os que participaram, só tem a agradecer. As pessoas que participaram, o nosso café estava 10, o nosso trajeto estava bom, tudo, lonão, que tinha para nós o nosso espaço. Agradeço muito aqui em nome do Renato, que estava junto, foi um dos fileiros que estava junto acompanhando o trajeto. Como estava bacana, né, Renato? E aí o que, que acontece? Tem a parceria entre os fileiros e os ciclistas. E já temos promessa para o ano que vem de nós fazermos o que eles fizeram por nós esse ano, nós fazer os pontos de apoio. Então, mais uma vez, agradeço a todos eles aqui, agradeço à Prefeitura Municipal por todo o esforço, todo o trabalho, que a gente sabe que por trás das pessoas existe uma gestão em que ajuda e a incentivar o esporte. Isso tanto faz o futebol, a cavalgada, no ciclismo, eu acho que a gente está bem assessorado. E o tio Cid, né, tio Cid? Agradecimento especial que o Toco sempre fala aqui, parceiro para toda hora, monta, desmonta lonão e coisa, né, vocês? Parabéns aí ao Moisés também e a todos os nossos pessoas que trabalham na prefeitura aí. E meu agradecimento aos vereadores que puderam participar também do evento. Meu grande abraço a todos e uma boa semana.
A palavra continua à disposição para o líder de bancada.
Deixa eu falar aqui, presidente.
Com a palavra, o líder do PP, Jorge.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a permissão da presidência dessa casa, quero cumprimentar a assistência, a pessoa do CID, secretário da administração, junto à administração, José Moisés, também, secretário junto à administração, junto com o pastor Zeca também, uma pasta de uma secretaria também, que faz parte do nosso governo. Cumprimento ao Julián, que leva os trabalhos do Poder Legislativo do município de Itatia, toda a nossa comunidade. Cumprimento a todos que estão na assistência. Também quero cumprimentar os colegas vereadores, também a nossa funcionária, colaboradora da Câmara, Adriana. Vim usar esse espaço de líder de bancada. Falando em bancadas, né, nós, vereadores dessa casa legislativa, nós temos 3 bancadas. Bancada progressista, a bancada do PDT e a bancada do MDB. Eu falo nas bancadas porque dentro desse orçamento que veio para essa Casa Legislativa hoje, foi lido no expediente pelo colega vereador Jairo, nosso secretário da mesa, né? Ali tem 27 milhões e 300 mil reais para que a administração possa gerenciar esse ano de 2024, né, nas metas que já estão previstas ali dentro do orçamento. Claro que depois tem alguma suplementação, mas ali é o plano, um plano de governo, um plano para 2024 e está tudo dentro desse orçamento. Inclusive as emendas impositivas, que é de direito de bancada, por isso que falei nas bancadas, na qual foi uma luta dessa Casa Legislativa. Soubemos que existia essa lei, que o vereador tinha direito às emendas impositivas, corremos atrás e conseguimos votar na nossa lei orgânica e nosso regimento interno dessa Casa Legislativa. Então já temos indo para o terceiro ano, onde os vereadores têm essas emendas impositivas de bancadas e também as individuais. As bancadas, né, cada bancada obtém 80 mil reais, 80 e poucos mil, e as individuais são 16 mil. 32 mil para individuais. Dentro dessas emendas ali, 50% já vem para a saúde, que nós, vereadores, aprovamos dentro da lei orgânica e do regimento, que 50% dessas bancadas nós já colocaríamos automaticamente para dentro da Secretaria da Saúde. Então, 50% vai para a saúde. Aí depois nós, vereadores, vamos conversar, unir as bancadas, talvez, se for possível, como já foi feito de outra vez, que esse Poder Legislativo, com a grande união que os colegas vereadores têm, que as bancadas têm, já votamos na saúde, unindo as bancadas para a compra de um veículo, que já foi quantas vezes citado nessa casa, mas sempre é importante refletir e ver que a união dos colegas vereadores, das bancadas, o que tem ajudado a nossa administração, dado um suporte para o nosso executivo e também para a Secretaria da Saúde, botando totalmente as bancadas para a compra de um veículo, que hoje é usado pela Secretaria da Saúde, para transporte de pacientes com consultas marcadas para o Litoral Norte, capital, né, isso ajudando muito na Secretaria da Saúde, ajudando muito a nossa comunidade, isso união das bancadas com a emenda impositiva e que conseguimos esse feito e está lá esse veículo. Também, nesse último ano, a gente colocou, uniu as bancadas novamente para a construção de uma policlínica, que também está sendo dando início lá, essa construção, e também emendas das bancadas dos vereadores para a saúde novamente, para que a gente entende que tem outros fatores, outras secretarias que precisam também, mas que também está sendo, né, bem ampliada pelo Executivo. E a saúde, as bancadas, os vereadores entendem que a saúde sempre é prioridade, acho que todo o governo entende isso aí, os colegas vereadores, os secretários, que a saúde em primeiro lugar. Então, novamente, nós, vereadores, unimos as bancadas e colocamos uma policlínica, né? Então, está em fase inicial a construção. Então, agora vamos novamente, esse ano, conversar, que essas emendas positivas dentro desse orçamento, que já está ali, que eu já vi já reservas para as emendas impositivas dentro do orçamento, e que nós possamos unir as bancadas, ou unir também as individuais, ou mesmo vamos discutir, e cada bancada também tem autonomia de botar para aquilo que acha que é necessário, não precisa ser totalmente para a saúde, mas 50% das bancadas já vai automaticamente para a saúde, uma lei criada por essa Casa Legislativa. Então, de qualquer forma, as bancadas vão botar 50% dessas emendas impositivas já na saúde. Eu falo isso porque isso mostra a união dessa Casa Legislativa, a união dos colegas vereadores, e mostra o interesse também do Poder Legislativo em contribuir com a nossa comunidade, em dar andamento naquilo que é necessário. Claro que quem tem a caneta na mão lá é o Poder Executivo, mas ele tem respondido muito bem às nossas emendas impositivas. Ele tem respondido, porque o secretário, a gente sabe que tem uma luta junto também ao executivo para que seja concluído. Então, nós temos um carro já comprado, já temos uma policlínica, né, com início e andamento, e temos certeza que talvez nem todas emendas individuais dos vereadores foram concluídas, mas muitas eu sei que já foram concluídas, né? Então, isso é importante também, que os vereadores trabalhem junto naquilo que é preciso para a comunidade, mas junto com o executivo, que é ele que executa, é ele que vai, né, conduzir e fazer a obra. Então, isso, a casa tem que ter uma ligação com o executivo, com certeza, que é um poder independente. Os vereadores é outro poder, a casa legislativa, mas é um precisa do outro. A gente sabe que toda a matéria, todo o projeto que vem para o nosso município, que é de grande importância para a nossa sociedade, passa por esse poder legislativo. Tudo que é feito e executado pelo executivo passa pelo legislativo, pela aprovação dos colegas vereadores. Então, são dois poderes independentes, mas dois poderes que têm que trabalhar com harmonia e trabalhar junto, para assim poder fluir os serviços da administração, e a nossa cidade é quem que ganha com essa união, e buscando o melhor sempre para a sociedade. É isso que nós, colegas vereadores, tem feito nesse poder legislativo, nessa casa. Claro que é a nossa obrigação. Quem que diz que não é? Claro que o povo, quem está nos escutando, está dizendo que é o mínimo que vocês vão fazer. Com certeza. Com certeza, porque nós recebemos a confiança do voto do cidadão itatiense, e mais nada justo que trabalhar e buscar sempre o melhor para contribuir para a nossa sociedade, nossa agricultura, seja a matéria que for. Mas se vem de interesse ao setor público, é nós, vereadores, que temos que batalhar, buscar projeto, votar projeto, e é isso que nós temos feito. Então, por isso, eu sempre parabenizo os colegas vereadores, os que já estão há mais tempo, os que chegaram agora, mas é sempre no intuito de ajudar o nosso município, ajudar a nossa sociedade. E tenho certeza que essas emendas impositivas e individuais também vão ser colocadas naquilo que é necessário para as comunidades e que vão ser executadas, é claro, pelos secretários que estão aqui e pelo senhor prefeito, que também tem ouvido essa casa legislativa e tem, né, contribuído para a execução, que essas emendas sejam cumpridas aonde os vereadores assim o colocar, que é de necessidade das comunidades. Tenho certeza que quem mais conhece a sua comunidade, que o vereador que está dia a dia ali com o cidadão, escutando, nós somos o porta-voz da sociedade, da nossa comunidade, e tenho certeza que eles vão muitas vezes conversar com o prefeito, conversar com o secretário, mas eles também conversam muito com o vereador, e nós somos bastante procurados e solicitados para que nós também viemos conversar com o secretário, conversar com o prefeito, para que muitas vezes seja mais rápido o atendimento naquela estrada, naquela demanda que é necessária nas comunidades. Então, o vereador está aí para ouvir a comunidade e ser o porta-voz e trazer ao conhecimento do secretário, ao conhecimento do prefeito e talvez também até essa tribuna. E entre nós a gente tem um grande diálogo, e sempre que um vereador bota um pedido de providência ou uma ideia, sempre é acolhido, e nossa casa tem uma grande união. E isso está mostrando mais uma vez com as emendas impositivas, com as emendas de bancada, e que o interesse é no coletivo, naquilo que for melhor para o nosso município de Itatia. É isso, obrigado.
A palavra continua à disposição para o líder de bancada. Mas nenhum líder querendo usar do espaço. Passamos para o regime de urgência. Não tendo nada no regime de urgência, passamos para a ordem do dia. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei número 59/2023. Suprimento a rúbricas da vigente lei orçamentária e das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 85.308,35. Voto projeto de lei número 59/2023 em discussão. Nem o vereador querem discutir e votam em votação. Os vereadores concordam com a mesa como estão. Foi aprovado por unanimidade. Agora passamos para as explicações pessoais com os colegas vereadores, por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Osmar.
Senhor presidente, o senhor Gustavo, meus vereadores, o secretário da Casa, Leandro, o seu trabalho, Alcídio, o secretário, o Moisés, o secretário, o pastor Zeca, o secretário, o três secretários, o assistente, ao Julião e a todos que assistem a sua casa. Senhor presidente, vim aqui hoje, primeiramente, agradecer o Dr. Marlon pelo atendimento que fez de mim nesses últimos dias e a toda a enfermagem ali da saúde que me atenderam muito bem. Tive um problema numa perna minha, como vocês sabem, eu falhei duas sessões, foi ficando meu costume, mas não tinha condições de fazer uma sessão com meu costume. Eu queria fazer um agradecimento à saúde, e graças a Deus estou de volta com vocês aí para tocar o trabalho dessa casa. Falando em saúde, o vereador Jorge comentou, quero deixar aqui dito que essa emenda do vereador, nós vimos em 2019, e graças ao Deus que eu fui presidente, que nós chegamos aqui e coloquei essa emenda dentro da lei orgânica do nosso município. E hoje está aí o resultado, a colaboração das bancadas, a do MDB, que sempre acompanhou o nosso pedido, porque se não é o MDB, também eu não conseguia comprar a caminhoneta para transportar a nossa população nas horas que preciso de dor para a cidade de Porto Alegre, Capão da Canoa, Tamandaí. Então, nos primeiros dois anos, eu botei todo a de bancada e a minha individual para a saúde. Coisa que o secretário vem agradecer nós, porque ele conseguiu limpar as pastas nos exames. Achei muito bonito o secretário vir agradecer nós, os vereadores, por ter colocado essas emendas na saúde, que aonde a fila de exames era alta, e ele conseguiu praticamente zerar. Então, eu acho que essa casa está de parabéns, sim, né? Pela a ideia do vereador, a colaboração dos três partidos juntos, para colocar nos emendas. Então, fico muito satisfeito com a saúde sobre as emendas que a gente conseguiu colocar até hoje. E sim, vamos estudar essas leis de dados para nós fazer, investir numa coisa que é bom para a nossa população, de repente, nas nossas comunidades, talvez. Cada um sabe o desejo que tem essa comunidade. Então, nós temos essa semana para pensar, discutir e resolver isso para nós aprovar. Também paralisado os jogos de futebol, onde Vilinha e a Cota do Morro, Independência, estão na final. Eu acho que o campeão foi as sete equipes. As sete equipes que disputaram, todos estão campeão no nosso município. Porque se não é as outras sete, um não pode ser campeão. Então depende um do outro, né? E graças a Deus é um jogo bonito, um jogo bem disputado. Como todo mundo sabe, que Costa do Morro e Três Pinheiros ali é uma rivalidade de antigamente, dos campos de antigos, da Costa, do Três Pinheiros. O Ronei se lembra melhor do que eu ainda aqui, né? Então, uma disputa muito bonita aquela, né? Dentro de campo. O jogador sai tudo abraçado, né? E Vilinha e Carca deu outro jogo bonito, né? Não saiu gol e foi decidido, sim, os pênaltis, né? Então, foi quem teve mais sorte um pouquinho. Foi campeão. Os trilheiros sempre apoiaram, estava falando aí. Então esse pedal da grota aí ficou na história, né? Está na história, vereador Jorge. Está na história da outra, né? Bem organizado e a população ganha. Ganha porque é um passeio, né? É um legítimo passeio de bicicleta. Tem a família, tem criança, tem todo tipo, né? Tem pessoas de mais idade, tem lugar melhor para passar, tem mais ruim. E ali na costa do morro me apavorei, que subia aqui no morro ali, né? E ali para subir, ali nós estamos acostumados a subir a cavalo e descer. É de bicicleta, o cara tem que ter preparo para subir ali. Então, eu acho que Itati está de parabéns pelos eventos que acontecem. Que todo mundo ajuda um outro. O estileiro ajuda sempre, né? Os agrotas ajudam os estileiros, assim funciona. E eu acho assim que nós temos que pensar o futuro do Itati. Sempre dar as mãos e fazer melhor para a nossa população. É o que a nossa população precisa. Precisa escutar sempre elas. Ela sempre vem pedir para o vereador o que falta na sua reunião. Se é isso, meu presidente, muito obrigado. Até segunda que vem.
A palavra continua à disposição para os colegas vereadores, para as explicações pessoais. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Jairo.
Meu deputado Afonso Mota. Todos têm visto, na frente do nosso campo municipal, está saindo uma obra, onde estão botando aterro com pedras, já foram feitas as vigas, e ali vai sair uma praça para ginástica, uma praça aberta. E semana passada chegou toda a aparelhagem da academia ao ar livre. Então, isso é o povo de Itati, que eu quero aqui agradecer ao Afonso Mota, deputado federal do PDT. Ele mandou esses implementos e a prefeitura vai dar o suporte também, colocar uma parte. E aí, vamos ter uma academia ao ar livre, com uma pracinha para nossas crianças, para nós mesmos tomar um chimarrão, assim como também lá perto da nossa fábrica de bloquetes. Também vem aparelhagem para as duas academias. Então, quero aqui parabenizar e agradecer ao deputado Afonso Mota, do PDT, que mandou uma emenda de R$120 mil para esse vereador que aqui vos falam, para sair da academia ao ar livre. E a prefeitura, com um pouco de atraso, até os próprios implementos, atrasou um pouco. Devido às cheias, também tivemos que fazer outros trabalhos. E aí, mas chegou os aparelhos e a prefeitura está tomando as devidas providências. Hoje ainda estavam trabalhando ali e essa praça vai ser muito útil para a nossa sociedade. A nossa cidade de Itati com certeza vai ficar mais bonita e melhor para nós todos com essa pracinha e ginástica. Já quero dizer para a comunidade de Costa do Morro que eu e meu vereador Osmar, pensando junto, assim como a comunidade da Costa do Morro vai fazer as pedrinhas lá agora, fizemos um baile de casal, fizemos festas, fizemos bingo, arrecadamos fundos e a prefeitura já tinha ideia de fazer uma pracinha para aquela comunidade. Eu e o vereador Osmar vamos destinar um valor das nossas emendas de bancadas para essa pracinha. E vamos estudar talvez mais um valor das nossas impositivas individuais, né, vereador? Vamos ver qual é o valor que vai precisar mais, ou se é suficiente a de bancada, e a gente vai destinar sim para aquela comunidade, para fazer uma pracinha na frente da igreja da Costa do Morro, que a gente já vai fazer as pedrinhas até o final do ano, se Deus quiser. E aí então já vamos planejar essa pracinha junto. Vamos pedir para a Mayara fazer um projetinho dessa pracinha. E a ideia desses dois vereadores é que Costa do Morro também tenha uma praça. Então, quanto é importante, que nem o vereador Jorge falou, essas nossas emendas impositivas. Isso foi coisas que a gente buscou para o município. As bancadas todas são muito parceiras aqui. Às vezes a gente bota, como botamos, que nem o Jorge falou, na policlínica, foi todas as bancadas. Então não tem um vereador que fez mais ou menos por aquela policlínica. Todas as três bancadas colocaram lá. E agora cada um vai ver aonde é melhor para a sua comunidade e vai tentar colocar um em rede de água, em poço artesiano, e assim, enfim, como sempre a gente faz. Mas a saúde, automaticamente, de toda essa verba aqui, já tem 50%. Né? De 32 individual, já tem 16 de cada vereador. Automaticamente. De 81, ela já tem 40 com 800 e alguma coisa, automaticamente. Isso aí já é da saúde. E a imagem que a gente coloca, que a gente sempre coloca muita... Eu tenho ideia de colocar o resto que sobrar das minhas para exames, que a gente sempre precisa. É um parente, é um amigo, é um munícipe que precisa. E aí facilita o trabalho do nosso secretário da saúde. E a benfeitoria para o nosso povo. Saúde, a gente sabe que é tudo na vida. Seria isso, meu presidente. Meu muito obrigado. Uma boa semana.
A palavra continua às disposições para explicações pessoais. Mas nenhum vereador querendo usar da palavra. Tenho que agradecer o secretário da Saúde, Foguinho, por ter um vizinho infartando no hospital e a ambulância de Arroio do Sol não podia levar. Imediatamente eu liguei para o Foguinho, era 4:30 da tarde, no domingo. Ele cedeu a ambulância para levar para Porto Alegre, onde esse paciente botou três molas no coração. Se não fosse a ambulância de Itati, hoje ele podia estar morto. Foi muito ligeiro a reação do nosso secretário Foguinho. Parabéns, Foguinho, pela boa administração da saúde que tu anda fazendo. Também vem exaltar o nosso secretário da Agricultura, Moisés, pela arrumação da chapada da Serra Velha e do Rio do Pinto, Moisés, botando pedra de rio e o rolo, juntamente com o nosso secretário Cid, sempre presente, sempre atendendo nossas ligações e respondendo. E o nosso secretário, pastor Zeca, também, que fiquei sabendo que, além de ser secretário, mas atende em toda a secretaria, sempre atento. Era isso daí, e convido todo mundo para a próxima sessão.